Muito bom dia, senhor presidente, senhor secretário, deputados que estão aqui presentes hoje no plenário, aqueles que nos acompanham de forma remota, servidores, aqueles que nos acompanham pela TVAL e também nos ouvem pela rádio digital Alesc. Eu não iria fazer uso da palavra hoje, mas me sinto na obrigação e detalhe, motivo de grande alegria, por estar recebendo aqui no plenário hoje, aqui de volta, né, restabelecido praticamente, o nosso deputado Ivan Nates, né, passou por duas situações adversas, né, uma eleição e um Covid. Não é para qualquer um, ainda mais quando as duas são ao mesmo tempo, né. O deputado Ivan Nates é muito mais do que um simples amigo ou colega de trabalho aqui, um irmão, pessoa que eu tenho em altíssima consideração mesmo, pessoa que eu admiro o trabalho dele, um verdadeiro trator para trabalhar, sempre falo isso, brinco com ele, né, quando ele está entrando ali pela porta, eu falo assim, lá vem o trator, vem atropelando, né, sempre com pautas muito importantes para o estado de Santa Catarina, com pautas muito importantes para a região do Vale. Então, que alegria poder ver o senhor restabelecido aqui, deputado, sabe? E como eu digo, um irmão, né? Um colega mesmo de trabalhos, e a gente começa a se espelhar naquelas pessoas quando a gente chega novo aqui dentro, aqui, que tem uma característica mais forte, né? E que diz que os bons se agregam, né? Naturalmente. Então, acaba acontecendo isso aí no trabalho da gente, eu me espelhei muito no teu trabalho, tá, deputado Ivan Nates? E acompanhei de longe ali, teve até em cadeira de roda, né? Essa doença não é para brincar com ela, não. A gente nunca menosprezou os efeitos dela. Simplesmente a gente trata uma doença como doença, né? E não como um problema político, isso é verdade. Vi que o senhor cercou de todos os cuidados, sempre, né? Utilizando-se dos equipamentos que pode. Mas, enfim, é um vírus e o vírus foi feito para ser contraído. Se falar bem a verdade, é para isso que ele existe. E o senhor acabou sendo acometido, como muitos catarinenses estão passando por essa situação. Mas nós temos algo muito importante, eu tinha algo muito importante para dizer hoje, é que se você, e gostaria de refletir, que as pessoas refletissem junto comigo. Se você pedir para uma criança de 8 anos desenhar uma empresa, entregar uma folha de papel para ela e falar assim, desenhe uma empresa. Ele vai fazer aqueles 6 risquinhos lá e uma chaminé saindo fumacinha. O conceito de empresa para uma criança de 8 anos é isso. É uma fábrica que tem uma chaminé que sai fumaça e que é feito algo lá dentro. Lá. Até se admite que uma criança de 8 anos pense dessa forma, mas um adulto não pode. Quando você vê uma pessoa, duas pessoas no canto de um barzinho tocando um violão, né, mexendo no som ali, alegrando aquele ambiente, aquilo ali é uma empresa. Aquelas pessoas ali têm CNPJ. Quando você vê um hotel aberto, aquilo ali é uma empresa, embora ela não tenha uma chaminé saindo fumaça do telhado dela ali, aquilo ali é uma empresa. A hotelaria é empresa. O ramo de hotelaria é formado por empresa. Quando você passa na frente de uma propriedade rural, tem gente que pensa que a pessoa está ali por hobby ou por lifestyle, ou é um estilo de vida que o cara escolheu. Aquilo é uma empresa, ele tem que acordar, ele tem os afazeres dele, ele tem funcionário, ele tem conta para pagar. Então, quando a gente começa a ver assim, que gestores públicos começam a acreditar que empresa é somente um lugar que tem um pátio, um caminhão entrando dentro e saindo com um produto manufaturado, beneficiado, com uma chaminé, enfim, aquilo, empresa não é só isso. Quando você passa na frente de uma escola, aquilo é uma empresa. O dono da escola ele está preocupado, né? Como que ele vai contratar os funcionários dele no ano que vem, né? Então, quando os gestores públicos começam a ter a mentalidade de uma criança de 8 anos, a gente começa a ir para um caminho muito perigoso. A criança de 8 anos é quando ela se sente assustada, à noite ela se esconde. Né? O papai, não, ele se preocupa lá, o adulto, ele se preocupa em trancar a janela, em soltar o cachorro, em ligar o alarme, fazer uma série de outras providências para a segurança dele. E a criancinha, não, ela tenta se esconder embaixo da coberta à noite ali, com medo de uma figura imaginária que possa sair do armário, enfim, lá e devorá-lo. Né? Então, eu peço para inclusive para o governador, para esses prefeitos aí, eu não sei se eles estão vindo com alguma mágoa da eleição que teve agora, esses que permanecem ainda no cargo, né? Porque fica ressentido, às vezes o objetivo dele não era aquele. E dizem, não se desconta esse tipo de coisa na sociedade, poxa vida. Não se desconta. Essas medidas restritivas, elas têm que ser baseadas em ações científicas e não no achismo. O vírus, ele continua sendo vírus 24 horas por dia, ele não trabalha só um determinado horário. O vírus, você contrai ele tanto em pé quanto sentado. Eu estou tentando entender a lógica de algumas ações de alguns municípios aí de medidas restritivas e, de verdade, eu não estou conseguindo. Como eu disse, eu não sei se é por ignorância ou por maldade, ou se são as duas coisas juntas, ou se, como eu disse, é um sentimento de vingança por não ter sido contemplado da forma que achou que seria nas urnas. Nós temos para o ano que vem aqui situações complicadas. Nós votamos aqui para apoiar esse governo que disse que muitas vezes, ano passado, nós não trabalhamos a favor dele, um empréstimo em moedas estrangeiras. Lembram disso? Bem no iniciozinho do ano, feito em dólar. Naquela época ali, o dólar estava valendo exatamente metade do valor que ele está valendo hoje. E ele vai ter que ser pago em 2021. O pico do desemprego de junho e julho foi em agosto. Vamos lá, agosto, setembro, outubro, novembro. Quem foi demitido no pico do desemprego está recebendo a última parcela do salário desemprego agora em dezembro. Nós temos a dívida do Estado, que foi anistiada no passado, ela não foi, olha, o presidente falou assim, ó, não precisa pagar, vai ter que ser paga ano que vem. São as coisas que nos aguardam para 2021. Vamos para a próxima? 320, 330 mil desempregados que estavam ali. Opa, tem mais um probleminha. Vamos tentar lembrar? Encerra-se em dezembro agora o auxílio emergencial do governo federal. Se a gente conseguir fazer uma lista do que nos aguarda para 2021, ela fica muito substanciosa para não gerar problema para as pessoas, para não gerar preocupação para quem é um gestor público. Nós estamos vivendo essa madrugada aqui, 2020 foi um ano duro, pesado. Nós tivemos ali no começo do ano, agora na metade do ano, um ciclone bomba, tivemos estiagem no oeste. Essa madrugada aqui, não sei se todo mundo acompanhou o que aconteceu na região do Vale ali, viu? Regiões sem luz, novamente, mais uma tempestade muito forte atingiu o estado essa madrugada do dia de hoje, muitas regiões sem luz. Tudo isso, todos esses prejuízos, eles vão vir e vão pagar lá em 2021. Nós vamos iniciar esse ano sem o auxílio emergencial, sem o salário desemprego. Então, o gestor público, como eu disse, tem que parar, né, de agir por vingança, por maldade ou por ignorância, ou de se comportar como uma criança de 8 anos, que se esconde dos problemas ou quer tapear os problemas. Eu não sei de onde essas restrições vão levar. Seria muito mais fácil hoje se nós tivéssemos com os 200 respiradores comprados ali, prontos para serem utilizados. Ia facilitar ou não ia, deputado Ivanates? Se eles estivessem lá prontos para ser utilizado, ia. Ia facilitar muito se a gente tivesse, pelo menos, não os 1.000 leitos, como se fosse uma coisa bíblica, né? Eu criarei 1.000 leitos. Né? Se ele tivesse feito 50 leitos, estava bom.
Me permite?
Pô, fica à vontade.
Deputado Lima, e a pergunta que não quer calar, né? Cadê os 33 milhões de reais?
Essa pergunta...
Onde é que estão os 33 milhões de reais? Vão prender os assaltantes que roubaram os bancos lá em Criciúma e não vão dizer para a gente quem roubou os 33 milhões de reais de Santa Catarina. Cadê os 33 milhões de reais dos respiradores?
Ficaria mais fácil se a gente tivesse com esse dinheiro no caixa também, para ser utilizado hoje. Enfim, são questionamentos que as pessoas fazem para nós, deputados, na rede social, nos perguntam, né? Seria mais fácil se tivesse investido pesadamente, que você tem que mudar a consciência das pessoas. Dentro de fábrica, dentro de empresa, dentro de escola, o risco de contaminação é mínimo, porque lá é controlado. Onde não é controlado... Aí sim que eu digo que o governo tem que entrar com uma campanha muito forte mesmo ali em relação àquilo que acontece nas praias. Não é verdade? Tem lugar que está bem balizado, mas tem lugar que não. Ah, mas dá trabalho para fazer. É pago para fazer isso? Se fosse fácil, não precisava ter governo. Se fosse fácil, não precisava ter legislativo, executivo, judiciário. Se o mundo, todo mundo tivesse esse entendimento, não precisava, mas precisa. Se fosse fácil, qualquer um era.
30 segundos, deputado, para concluir.
Enfim, mais uma vez, reiterando a minha alegria de estar aqui de novo do lado do nosso colega, o deputado Ivan Artes aqui, meu amigo, meu irmãozão, feliz de poder contar agora com o senhor aqui novamente aqui, apesar que de forma remota, mesmo em campanha, sempre esteve aqui presente, aqui participando. Seja muitíssimo bem-vindo, né? Foi um presente de Deus para a gente aí te ver recuperado dessa forma que o senhor está, senhor deputado.
Obrigado, deputado Lima, obrigado pelas palavras de carinho de Vossa Excelência.
Da mesma forma, desejo saúde plena, deputado Ivan, e bom retorno aí presencial.